oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. É, meu nome é Xarope, mentira, mas é Xarope agora, foda-se. E gostaria de apresentar hoje aqui o nosso filósofo da pocilga, dançarino de lambada, professor e não sei mais quantas 30 funções. Jon Snow não, Popota das Neves, por favor, se apresente.
Estou aqui, galera. Todo mundo já me conhece, preciso me apresentar aí, né, Márcio Mello?
É porque ninguém mais ouve VaraCast, então a gente vai ter que formar novos ouvintes e depois de parar. Antes a gente era quinzenal, agora a gente é bianual. Sai dois por ano agora.
Não por minha culpa, né? Queria deixar registrado. Aliás, se você tá ouvindo esse programa agora, provavelmente a série Game of Thrones acabou de terminar, né? Ou então George Martin acabou de lançar o último livro, que é o tempo que Márcio Mello leva para editar.
Obrigado. O melhor desse novo programa que a gente tá usando aqui é que tem um botãozinho chamado Kick, eu posso lhe clicar qualquer hora.
É na base de ameaça agora.
É, então, você tem que aprender a falar menos. Vamos lá. E eu trouxe hoje uma turminha do barulho diretamente de Essos, o nosso amigo, que não está na Angola, mas provavelmente está nu, Augusto.
Boa noite e bom dia e boa tarde para quem estiver ouvindo isso. Minha palavra inicial é teletransporte. Muito bom, gostei.
E por falar em teletransporte, a gente lembra de um interfante, lembra de lugar gelado. Queria apresentar também nossa querida convidada, diretamente da nossa Winterfell do Brasil, Cuiabá, Cíntia.
Winter is here. 30 graus, só pra atualizar vocês. 10 horas da noite, 30 graus.
Que beleza, que beleza. E por último, diretamente de Dorialândia, Tabata.
Eita, porra, você podia ter falado Dorne, teria sido mais legal.
O Dória é o mindinho que você, que os paulistas merecem, né?
Porra!
Eita! Eita!
Meu Deus! Bom, se ele chegar até aquele fim, tá tudo bem. Vamos achar ruim.
Então, hoje a gente reuniu a galera aqui nesse 26º VaraCast para falar sobre Game of Thrones, 7ª temporada, fanfic, teletransportes, o olho que tudo vê e não sabe nada, depois da vinheta. Primeiramente aqui, eu gostaria de falar nosso querido Popota da Bahia. O que é que você gostou, o que você não gostou dessa 7ª temporada de maneira geral? Você que é nosso redator oficial de Game of Thrones na Pocilga.
Eu vou começar falando que eu não gostei, pra não acharem que eu sou fanboy, que eu sou muito acusado disso já. Detestei o penúltimo episódio, foi péssimo. Matem Alan Taylor, por favor. Que diretor ruim. Ele já conseguiu desgraçar Exterminador do Futuro. Thor, Mundo Sombrio, e que triste. Triste fim para um cara que fez um episódio muito legal, foi a Batalha de Blackwater lá. Aquele episódio conseguiu sintetizar tudo que tá tendo de errado em Game of Thrones nessas últimas temporadas, que é basicamente uma opção que eles fizeram, né? De contar uma história específica, que é a história, a grande história da grande trama, que ficou bem claro agora que gira em torno de Jon Snow e Daenerys Targaryen, e deixar, como nosso querido Leonel Leal falou, algumas sutilezas que eram bem interessantes, outro destaque da trama, assim, né? Esse pra mim é o grande problema. E a coisa boa, eu acho que em contrapartida, a trama andou, né? Trama andou bastante, né? E às vezes a grande dificuldade da série isso ficou bem mais claro nessa temporada, é conseguir fazer justamente o compasso de conduzir uma boa narrativa e fazer com que a trama avance, né? A trama, acho que avançou muito rápido e isso acabou sacrificando alguns pontos de uma certa consistência narrativa.
Isso aí. E, Tabata, o que é que você achou?
Ah, eu super concordo com o fato de que foi sacrificado muita coisa para que a trama andasse. Eu acho que se a temporada tivesse tido 10 episódios, a gente não teria passado por um 6º episódio péssimo e por uma temporada com um roteiro tão corrido. Teve tanto teletransporte quanto teve na temporada anterior. E corvos e dragões com jatos pra poder ultrapassar e vencer o Westeros. Acho que esse foi o maior problema. Mas o que, que eu mais gostei? Eu gostei muito de ter revisto os Starks reunidos novamente. Tanto Bran, Arya e Sansa juntos foi legal. Foi emocionante. Tocou fundo no coração.
Eu ia chamar Augusto, mas eu sei que Augusto vai só trazer o amargor 80% pra cá. Vou
deixa ele por
falar
último.
Com Cíntia. Deixa ele por último.
Augusto é o reserva de Lionel? É.
Cíntia, o que,
é
que você achou? É o reserva de luxo, porque ele provavelmente tá só com roupão e nu falando com a gente nesse momento.
É a única forma que eu consigo lidar com as coisas do dia a dia, gente. Nu.
Inveja. Sinto de você.
E aí, Cíntia?
Então, engrossar o couro, né? Eu acho que esses problemas de teletransporte, essas coisas, poderiam ser resolvidos com diálogo, sabe? Ah, sei lá. Tipo, no último episódio, quando o Jon Snow tá explicando lá pra Daenerys como as tropas vão ir pra Winterfell, ele fala, ó, os Dothraques vão por aqui levar 15 dias pra ir pra Winterfell. Era simplesmente fazer uns diálogos, assim, que já resolvia metade dos problemas dos teletransportes pra mim. E o que eu gostei foi, tipo, a batalha ali na Campina, eu gostei muito. A Daenerys com o exército dos Dothraques, aquele pra mim foi o melhor episódio, foi a melhor coisa dessa temporada.
É, sem dúvidas foi mesmo. É, e agora sim, Augusto vai lamentar. Mais do que defensores, continue.
Meu Deus, ó. Vamos ver, pontos positivos. Vou começar pelo bom, porque a parte ruim é um pouco extensa.
Como diria Ned Stark, nada dito antes demais.
Nossa, que suspiro, velho.
Assim, a parte boa, o que eu acho que talvez, assim, foi alguns personagens secundários, a menina, a menininha do norte lá. Ai, qual que é o nome dela?
Mormont.
Liana. Isso, é, Mormont muito legal. Continua legal essa temporada quando ela participa. A Brienne, quando aparece, também é sempre uma coisa muito boa.
Eu acho que as mulheres, de um modo geral, estão bem.
Isso, é.
Bem coerentes.
Eu gostei. A parte de efeitos visuais, a fotografia ainda continua muito boa ainda. E acho que é só isso. A parte boa, né? Porque agora a gente. É uma série que. Ainda continuar nos atraindo a assistir, fizeram menos episódios, mas ainda, pra mim, continua o roteiro, simplesmente eles não sabiam o que fazer e meio que,
coloca qualquer coisa aí, porque todo mundo fã e vai gostar.
É, vamos fazer um seriado de fantasia genérico, então, assim, achei muitas soluções, eu achei preguiçosas, porque... Me parece assim, claramente que eles. Que o próprio autor ele passou algumas ideias, mas a construção, como chegar até lá, é totalmente pessoal do roteirista da HBO que fez, assim. Então, pra mim, muita coisa, sei lá, eu cortaria, sabe? Me seria. Eu acho que 7 episódios acabou sendo também, até muita coisa, porque no fim a trama. Ela foi sendo apressada, e chegou num ponto que foi onde muita gente reclamou, né, que é a questão do teletransporte, de personagens aparecendo rapidamente, sem muita explicação, ou planos como o inteligentíssimo plano, vamos convencer a Cersei que existe um grande mal.
Não, e sabe o que é mais legal? É. Eles estão achando que o plano deu certo. Eles estão assim, nossa, cara, porra,
nossa, certo. Você perdeu um monte de gente valiosa. Você perdeu um dos dragões. Tipo assim, o custo já não valeu a pena.
Não, eu acho que assim. Eu acho que foi assim: o Martin chegou e falou assim: olha só, um dragão vai virar zumbi. E se vira isso. Aí, entendeu? Aí eles fizeram essa bosta pra explicar como o dragão ia virar zumbi, entendeu? Nada a ver.
Ah, então eu senti isso. Então, pra mim, assim, é um seriado que vale ainda muito a pena pela parte massa velho, pela diversão, pela pipoca, vale ainda. Mas aquele seriado que se destacou, talvez, até a terceira, quarta temporada, como uma boa adaptação, com bons diálogos, soluções inteligentes... Mesmo a temporada passada, já que já era uma temporada fraca, mas ainda teve a sacada do Rondor, teve coisas interessantes. Essa não teve uma grande sacada, alguma coisa para explodir a cabeça dos fãs, né, de forma geral. Foi mais ou menos o que os fãs já esperavam, né, meio assim...
Mas você acha que isso não é meio culpa do roteiro vazado?
Mas Augusto, tem muito disso, né, e na verdade, assim, eu sei que é um papo chato pra caralho de gente velha, do tipo, ah, no livro era melhor, mas a questão é que eu não quero nem entrar muito nesse questão de, ah, o livro era melhor, não tem mais livro, acabou, aceitem.
Sim, sim.
Mas assim, de qualquer forma, eu acho que realmente falta um pouco de planejamento, porque sim, beleza, vai chegar até tal ponto, mas as pessoas têm que construir um mínimo de plano. Outro dia eu tava discutindo até com o Popota, a gente tava conversando sobre, acho que foi sobre esse episódio 6, que é o horror, a gente discutindo rapidinho, em 3 minutos achamos duas soluções melhores do que botar o Usain Bolt pra voltar correndo, o corvo pra atravessar uma fenda temporal, o dragão volta correndo assim. E assim, não é possível que uma equipe gigante da HBO não tenha ninguém assim mais inteligente pra resolver algumas coisas.
O grande problema tá sendo levar as coisas de A até B, né? Acho que falei isso assim.
Sim.
Com certeza George Martin teria ideias melhores. E eles acabam tendo que explorar muitas lacunas, que aí força muito, assim, tende a incomodar, força muito. Tem gente que não entende direito algumas coisas, né? Que faz algumas críticas que pra mim não fazem muito sentido. Eu acho que o principal problema da série mesmo é essa questão de saber lidar com o tempo. E no episódio 6 isso ficou muito claro, né, essa questão
Agora eu tô me lembrando de uma coisa que eu conversei com a Cíntia. O fato de você saber o quanto a série ela se perdeu a partir da quinta temporada foi dois personagens pra mim, que pra mim são os melhores personagens do livro, de como construção, que foi o próprio Tyrion. Você vê, o Tyrion, ele sumiu.
Tá perdido.
Sim, sumiu, sim, da trama. Sumiu da trama. E o Mindinho, ele emburreceu. Que era o grande gênio, virou o cara, sabe... A solução que encontraram pra dar um fim nele... Gente, desculpe quem gostou. Eu já vou falar, gente, mas vocês são malucos, porque não dá, cara. É tipo deu nó em pingo d'água.
Tipo, ele saberia. O Mindinho construído desde a primeira temporada que vinha, ele saberia que ele tinha a chance dele se fuder ali, entendeu?
Sim, sim, sim.
E ele teria uma carta na manga, entendeu? Mas não, tipo, ele tava lá totalmente desprevenido, totalmente acreditando que ele tinha manipulado a sorte.
Ele chegaria mesmo nesse ponto de que ele seria encurralado? Porque assim, ele e o Varys são dois personagens que sumiram muito nas duas últimas temporadas. Tipo, eram dois personagens que no começo do seriado eram os grandes articuladores do submundo do Game of Thrones e da porra toda. E os dois sumiram muito. E será que o fato de o Mindinho, ele já perdeu a Cat, ele matou a tia maluca lá, a Lisa, e aí ele meio... Ah, agora eu só tenho a Sansa pra conseguir o amor da vida que eu quero. Será que isso não deixou ele meio que cego, sei lá, pelas perspectivas? Tipo, ele tava muito confiante de que ele sabia como manipular a Sansa de verdade. Será que não foi esse o problema dele?
A Sansa até acha, mas chegou a Arya, cara. A Arya, ele não conhecia a Arya, ele não sabia.
A Arya, então, deixa eu só...
Calma, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar logo e vamos falar logo do episódio final, né, que é o mais interessante. E na verdade, assim, eu lendo o texto de nosso querido Popota lá na Pocilga, vou botar o link aí. Eu acho que eu concordo com ele. Ele, Mindinho, na verdade, perdeu a função. Sim, e os caras resolveram finalizar. Mas só que, assim, realmente, não encontraram uma solução mais inteligente, assim. Mas...
Chegou a hora... A trama chegou no escopo tal, que toda essa parte de intriga palaciana se tornou algo menor. Pelo menos, assim, poderia ser
agora
melhor.
Agora deu Walking Dead,
mas, né? Por conta das opções que eles fizeram, eles não estavam sabendo lidar bem com isso. Agora virou, quem já jogou D&D, virou um jogo de D&D e eles vão enfrentar um Lich King que monta um Dragolich de 20º nível, entendeu? Basicamente é isso.
É o que eu falei, né? Virou um seriado de ficção padrão. Perdeu aquilo que fazia o Game of Thrones de melhor.
Isso, Augusto.
Um personagem... Deixa eu falar só mal de um personagem, Cintia.
Que só é a Arya. Agora eu não acho. Eu só queria fazer uma ressalva. Eu não acho ruim que tenha virado uma novela de fantasia assim, bem exagerada. Eu não acho isso ruim. Pra mim, eu acho isso interessante. Agora, eu reconheço que...
Não,
eu reconheço que perdeu.
A questão não é isso. É porque, assim, a série que eu, pelo menos, gostava, Game of Thrones, que eu me apaixonei, era uma série que a fantasia era só uma coisa que tava ali. Não era uma série de fantasia. Ó, o dragão que tá cuspindo fogo da Brasil Gás. E vamos pra frente, pô.
Não vamos misturar as coisas. Era evidente que a série ia chegar em algum momento nesse nível de fantasia. Agora, a condução é indiscutível que foi ruim. Poderia ter sido, talvez Martin, ele tenha a condição de dentro lá da novela, ele conseguir aproveitar melhor alguns personagens. Mas é evidente que, poxa, vai chegar uma hora que essa parte da magia ia se tornar determinante. Não tinha vida.
Quer ver um exemplo de um personagem? A Arya é um personagem que todo mundo ama, todo mundo gosta. Mas, gente, olha, vamos pensar como que eles apresentaram isso na série. A menina só apanhou na porra do treinamento dela. Apanhou. Não teve um momento que ela virou a ninja que ela se apresenta no último episódio. No início da temporada, que foi até uma apresentação muito boa, né? O final da sexta e início da sétima. Porra, ela entrou com os dois pés na porta ali. Não, eu tô matando todo mundo e tal. Mas como que foi construído isso, gente? Ela só apanhou. E por acaso, com uma sorte, matou a menina lá, não se sabe como, que da forma que foi mostrada ali foi uma coisa muito tirada do nada. E de repente...
Não matou.
Ela só surrou a mão da menina só, porque...
Então, há boatos de que ela não matou,
as
né?
As teorias da conspiração é que, na verdade, foi a menina que matou ela e a guria que tá usando o rosto da Arya pra fazer não sei lá o quê.
Cara, se for isso, parabéns. Aí eu aplaudo o pessoal. Se for isso, parabéns. Porque, cara, não tinha como. Eu falei, gente, não, pera. Como assim? A menina virou uma ninja?
Ela é Starks, cara. Tipo, ela despertou dentro o ninja que existia dentro dela, tá ligado? Aí ela foi lá.
Cara, né? Então, tipo, pra mim, essas soluções que eles encontraram pra alguns personagens que as pessoas gostam muito, elas são muito legais pela questão da fanfic, divertido.
Exatamente, eu ia falar. Tipo... É a coisa que você falou. Ah, eles gostam desse personagem por causa de quê? Ah, por causa disso. Então vamos, tipo, over 9 mil, sabe? Tá ligado? Aí vamos fazer...
Por exemplo, vamos voltar agora, por exemplo, pro episódio final. O episódio final, ele chegou a certos momentos que ele pareceu uma grande novela da Globo, último episódio. Só faltou aquele casamento. Ele... Todo mundo tinha que se reunir.
Não tem a cerimônia, mas tem a consumação.
Retiro tudo que eu disse. Foi o melhor episódio do Game of Thrones.
E outra coisa, gente, e aquele ferimento do Drogon?
Curou.
Não falaram nada. Tipo, ele levou mó espeto no meio e, tipo... Boas.
Que é o dragão, né? Ah, é aquele lá...
O exército Lannister que eles tiraram do meio do cu. Porque, tipo, gente, tava dizimada aquela porra. Cersei tava sozinha em Porto Real. E, de repente, ela tem sei lá quantos homens. Sei lá, tem um exército na Campina, tem um exército...
Essas coisas me incomodam menos até do que o plano de Cersei no final, nesse episódio, naquela reunião, né? Primeiro que Daenerys chegou igual como quando Vitória contratou Edilson. Que veio de helicóptero descendo no barradão. Foi a mesma coisa, a Daenerys chegou tirando onda, pá.
Meme não, a montagem, né? Que fizeram do episódio lá da Campina, da Daenerys chegando com o Drogon tocando Ludmilla. Foi isso que ela fez. Ela veio no cheguei.
Que ótimo. Mas, gente, mas isso aí é coisa de fanfic. Isso aí é coisa de. É pra agradar fãs. É coisa assim, vamos fazer a Daenerys chegar no barquinho? Que... Não, ela tem que chegar voando no dragão. Mas o dragão tem que rugir na frente de todo mundo, é isso aí.
Cara, eu não sei, se eu tivesse dragões, eu ia chegar no mostrando poder. Mostrando poder, pô. Eu acho também o seguinte, eu acho também a gente tem que tomar cuidado pra não cair no lugar comum de criticar tudo com base, é tudo fanfic, agora tudo virou fanfic. Tudo bem, há problemas de roteiro, Mas tem duas coisas que eu acho que pra mim são muito claras. Primeiro, muito do que tá acontecendo com base em orientações deixadas por George Martin. Se os caras não estão sabendo chegar àquele ponto de uma forma bem estabelecida, é outra coisa. Agora, por exemplo, ficar dizendo que, ah, apareceu um dragão de gelo é coisa de fanfic. Não sei, não, eu acho que pra mim, dentro da coerência da história, faz parte. Jon Snow e Daenerys ficarem juntos, é fanfic. Não, pra mim não é. Pra mim tá tudo dentro da coerência.
Pra mim, Daenerys e Jon Snow
ficarem muito corrido.
Da forma como eles construíram, pura fanfic. E por que que eu digo isso?
Foi péssimo.
Porque são os dois...
É como eles desenvolveram que foi ruim.
Porque são os dois menos expressivos. O Jon Snow não tem nenhum motivo pra ninguém seguir ele. Porque ele só faz merda...
Não.
Plano do Jon Snow. Ele tem grande chance ali. Não, vou mentir pra mulher. Vou conquistar o apoio dela. Não, vou dizer a verdade, porque o meu pai faria isso. Tá, o que aconteceu com o teu pai?
Ele é diferente com o personagem, isso eu não...
Ah, eu não acho, não. Ah, eu acho que ele tá certo.
Mas é um personagem, cara.
É um personagem. Seria pior se ele mentisse.
Ele é o Ned Stark, na verdade, né?
Ele é o bobo do Ned Stark.
Ó, uma coisa é o cara... Você não sabe nada, Jon Snow. Só que a gente já chegou nessa temporada, e a gente fala, não, você tá de sacanagem, Jon Snow. Você tá de sacanagem com a gente, cara.
What the fuck?
E o duro que eles incorporaram isso na série, porque todo mundo olha, depois que ele fala, né, aquelas atrocidades, né, todo mundo fala, cara, o que você fez? O Tyrion olha pra cara dele, cara, cala a boca, deixa eu falar, deixa eu resolver.
Pra mim, o pior desse episódio não foi isso, não, foi o plano de Cersei com o Euron Greyjoy, que do
não.
Tipo...
Ai.
É, não, olha, se for realmente um morto-vivo, você vai fazer uma piada específica sobre o morto-vivo, né? Não, matar morto-vivo, não. Tô fora, pego meus barquinhos e vou embora, né? Isso, não tem condições daquilo ali, man. Tá, não, se tiver realmente um morto-vivo, aí você finge surpresa, aí você sai, você vai pegar o barco, assim. Eu acho que existe uma certa, assim, eles querem fazer plot twists ou saídas geniais para algumas coisas e acabam fazendo de qualquer jeito, entendeu? Acho que, assim, isso me incomoda mais do que Jon Snow e Daenerys, porque era algo que, assim, para mim já tava claro que ia rolar, tudo bem, podia rolar de outra forma, mas eu acho que o Bumbum das Neves salva tudo no final, né, gente? Pelo amor de Deus.
A gente tava falando da Cersei, mas eu queria puxar uma coisa antes rapidinho. Vocês não acharam que por conta do Martin não estar tão envolvido assim, eles fizeram uma receita de episódio pra essa temporada inteira? Tipo, batalha épica, um pouquinho de intriguinha e fanfic? Tipo, tem que ter esses três elementos em todos os episódios.
Sim, é verdade. Pode ser que sim. A intriga teve pouca. Eu não vi muita intriga assim. Eles tentaram forçar a barra com intriga. A intriga realmente se perdeu. Tentaram fazer aquela intriga ali entre Sansa e Arya que não convencia ninguém, assim.
Não. É, todo mundo viu que era balela.
Ah, não foi todo mundo que viu que era balela, não. Teve uma galera caindo.
Tem essas coisas. O público aumenta, eles têm que acabar falando pra... Você percebe que os diálogos expositivos aumentam. Teve uma cena, por exemplo, no último episódio, que uma cena entre Bran e...
Sam,
que foi claramente um diálogo expositivo, né? Que em outras circunstâncias não faria muito sentido acontecer daquela forma.
Outra coisa que me incomodou foi isso. Tipo assim, ele chegou lá, não, olha, houve um casamento. Não tem como você verificar aí na sua Wikipédia, ver se realmente aconteceu?
Ah, saque aí.
Já que você é o corvo de três olhos e eu não sei o que é isso, você não pode dar uma olhada, não? Dar uma foto no que aconteceu antes?
Na teoria, tem uma corrente aí de pensamento dizendo que Sam vai fazer dupla com ele porque basicamente ele consegue ver o futuro, o passado, mas ele precisa
de... O futuro
de...
ele não vê, não. O futuro, ele, pelo menos, não ainda, né? Passado e presente.
Ele é isso. Ele precisa de um certo direcionamento pra falar, ó, inveja tal coisa. Porque ele não sabe, né? Tem muita coisa pra ver, gente.
Ele precisa de alguém pra interpretar isso.
Cara, ele tá doidão, né, velho? Pensa, o cara fica doidão, pô. O cara tá nessa de ficar... Ele fica viajando, pô.
Na verdade, ele já tá assistindo a oitava temporada.
Mas o diálogo que ele tem com o com o Sam foi meio... Ah, eu vejo tudo, eu faço tudo.
Ah, foi só...
Ah, mas eu queria contar pro Joe Snow não sei o quê, que não sei o quê.
Queria contar pro Joe que ele é Sandy, ele não é Snow. Aí o outro, não, mas ele não é Sandy. Porque, tipo, teve o casamento que foi anulado. Então ele é filho legítimo.
E você não viu
isso, tipo...
seu corvo de três olhos? Seu fodão assim? Aí. Ei, que cara inútil.
Inútil.
Uma coisa que eles poderiam ter, já que tá tudo fantástico, podia ter dado uns poderes melhores pro menino, o corvo de três olhos. Sei lá, faz alguma coisa mais... Porque ficou um poder muito merda na tela, né? Ficou assim, ah, o cara vê o mundo... Tipo assim...
Mas só que, tipo assim, não é um poder. É tipo...
É tipo assim, tanta pessoa que ele poderia ferrar... Ele ferrou a pessoa menos importante, que é o ajudante dele.
Mas isso é complicado, porque diz que quando ele tá em conexão com a árvore, o que eles falam vira um sussurro e pessoas sensíveis que percebem, sei lá, acho que foi isso que eu li.
Exatamente.
Então, tipo...
Porque, tipo assim, na série tá mostrando que ele tem uma visão maravilhosa, que ele é realmente o Google. Ele vai lá, ó, eu vou lá em tal lugar e vou ver. Porque é isso que a Tabata falou. Não é visões, é tipo sussurros. É tipo, eles explicam assim, o nosso tempo, o tempo dos homens, é um rio. Você faz umas coisas aqui e vai ter as consequências ali no, na frente, né? Com a correnteza. O tempo das árvores é o tempo todo. Tudo junto, ao mesmo tempo. Então, tipo, não é que ele vê tudo, mas ele tipo...
Cíntia! Eu tipo assim, o lado meu, ele quer entender esse lado todo místico e tal. Mas quando você vai passar pra tela exatamente o que que é, que você tem que traduzir isso, fica, tipo assim, ele deveria ser, da forma que a HBO colocou, tá traduzindo, ele tinha que ser um Gandalf. E ele tá sendo só um lunático ali, né? Tipo, não chega a lugar nenhum, não tem grande... Por exemplo, o Sam... Ele tem mais interferência na história até agora do que o menino que é corvo de três olhos, o Bran. Se você for parar pra pensar, o Sam é muito mais. Fez mais a trama andar. Acho que as duas ou três coisas importantes da série da HBO, não tô falando nem dos livros. Da série de HBO, quem fez essa figura de fazer a história andar propriamente foi o Sam. Então por isso que o Bran, pra mim, ele acabou perdendo muita função na série.
Mas eu acho que o que ele tem que fazer não é agora. Eu acho que tinha que andar esse simular, tipo, da. Tipo, matar
sim,
o
menino,
o dragão virar zumbi, ter os problemas com a CC, porque eu acho que o que o Brandon vai fazer vai acontecer agora. Então, por isso que eu acho que ele ficou meio de lado.
O,
assim.
O problema é que ele é um recurso narrativo, na verdade, entendeu? E é um
sim.
recurso narrativo difícil de ser explorado. Ele é um ex-machina, né? Um deus ex lá que fica. Né? Quando você. Por exemplo. Eu fiquei me perguntando, como é que Sansa sabia tudo isso que aconteceu com o Mindinho, né? Aí depois assistindo de novo o episódio, que eu vi duas vezes, você vê claramente na hora que Bran fala, você botou a faca no pescoço dele.
Você vê que o Bran, você vê que ele fez parte do plano dela, né?
Isso, você, na verdade, eu acho que ele foi a peça decisiva, viu? No plano, porque ele deve... O problema de você não ter espaço pra explorar muitas coisas é isso.
Sim,
ele deve
isso.
ter sido a pessoa que esclareceu tudo ali, né? Pelo menos pra Sansa.
Não, e ele também pode ter sido que... Ele foi o meio de campo entre a Sansa e a Arya também. Porque quando a Arya encontra a Sansa da primeira vez, elas não se dão bem de verdade.
Não, elas nunca se
Mas
deram bem.
Mas você fica pensando, pô, é família, você não vê há 300 anos, não vai rolar nenhum esforço pra elas se darem bem, sabe? E aí, tipo... Meio que ele deve ter servido de meio campo pra fazer com que o plano das duas funcionasse.
Uhum.
Só que não foi mostrado. Isso é uma puta falha de. Não sei se falha, mas ficou faltando, sabe? Esse. Ah, então foi isso que aconteceu. Essa explicação depois.
Eu acho que é um pouco falha, assim. Eu acho que todo o arco do. O núcleo do Bran e depois agora ele agora integrado a esse núcleo da. Dos Stark e restante, eu achei que faltou explicar melhor os poderes dele, faltou dar uma importância melhor pro personagem na série. Nos livros a gente também não nem sabe. É isso que eu falo, a série ela foi tão... Ela criou uma coisa tão própria ali que o Martin pode simplesmente ignorar tudo isso. O Martin tá muito feliz porque ele tá vendo o que funcionar, ele vai pegar e aproveitar nos livros, e o que não funcionou, obviamente, ele vai ignorar tudo isso aqui, sabe?
gente que fala que é isso.
Mas olha só, eu fiz melhor aqui no livro.
É, mas tem uma corrente, só falando de Bran, tem uma corrente que faz uma ligação dele com o Night King também, né?
Isso!
A teoria do Rei da Noite, que ele é o rei... Essa teoria não faz
não,
o menor sentido.
Que ele é o Rei também da Noite, eu acho que não tem sentido. Mas que tem alguma ligação, eu acredito.
Não, que ele tem uma conexão com ele, tem, isso ficou claro, ele deixou a marca lá. Eu acho que tem uma coisa que a gente não entende ainda, um elemento da série que a gente não entende bem ainda, é o Rei da Noite e os White Walkers, entendeu? Eles têm, ficou, uma coisa que ficou clara pra mim no episódio 6 e 7 é que eles têm mais recursos do que a gente imaginava que eles teriam. E que ele tem um plano ali por trás do que tá acontecendo.
E que ele está sendo planejado, né? Tipo...
Esses personagens todos, os roteiristas da HBO, eles também não fazem ideia. Não fazem ideia.
Provável, também. Não duvido.
É isso, porque... Eu também não duvido. Nos livros, até onde eu li, né? Os mortos lá, eles são apenas uma massa, não tem essa figura do...
É. White é uma coisa, White Walker é outra.
Os Undeads não tem essa figura de Night King, essas coisas não.
Não tem, até onde você lê o livro, porque tem o Craster.
Só li até o quarto.
Tem o Craster, gente, que ele vai lá pegar os bebês do Craster, pra que ele
que vai ter essa figura, acho que tá bem claro que vai ter. Eu não sei se vai ser a explicação que deram pra série, ou a falta de explicação da série, ela se deve, acho que talvez muito, porque nem o próprio Martin amarrou isso. O Martin, ele é um autor muito conhecido de ficção científica que se aventurou em fantasia. Então, tipo assim, toda essa parte dos caminhantes... me parece assim que é um elemento alienígena ali, era uma coisa muito alienígena que ele quis colocar... Só que chegou uma hora que ele tinha que explicar isso. E acho que ele não faz muita ideia como que eu vou explicar esse elemento, sabe?
Olha, eu não sei se foi alienígena não. Porque, assim, é muito claro, desde o início da série, que o mote principal é essa luta do bem contra o mal, traduzida nos mortos contra os vivos. O inverno é essa força... A grande noite, o inverno, essa coisa do frio, o frio que dura durante muito tempo. Tem a profecia do Azor Ahai, que tá sem dúvida relacionada.
Ah, tinha um monte de gente. Ó, esse também foi um negócio que eu achei bem interessante, que a série abandonou muito rápido, né? Porque assim, tinha coisa do pessoal ressuscitando, Jon Snow ressuscitando, aí tinha aquele outro.
Dondarrio.
Ah, mas é porque o Azor Ahai, ele é a. É a missão da. Da mulher lá de vermelho,
e
esqueci
é
o nome
que também
dela.
É outro personagem que sumiu, né? Tipo assim, aí.
Exato, ela apareceu no comecinho da temporada e foi embora.
Ela falou, mas ela falou: o que eu tinha que fazer eu já fiz. Ela, inclusive, foi. Essa
agora o problema é de vocês.
Exatamente.
Não, eles têm que descartar personagens, não tem jeito.
É.
Tem que fazer.
Mas por que não mata, gente? Saudades, morte.
Né? Olha, eu gostaria muito que tivesse matado o Jaime.
Eu também, não, eu fiquei, cara, será, vai gente? Morrer, vai ser top.
Cara, ali foi uma coisa que eu detestei naquele episódio. Como é que o cara, eu aceito um monte de coisa, mas dá uma mergulhada daquela com cota, com armadura completa.
Personagem do mestre.
O cara tava morrido ali.
Não aí eu queria que ele tivesse morrido. Eu queria que ele tivesse morrido pela montanha.
Não, com o montanha tivesse matado ele. Tipo, a hora que ele fala que ele vai embora e ele vai abandonar ela porque ele deu a palavra dele, ia ser muito foda.
Mas uma coerência, né? Quando o Brienne fala assim, e a sua, né, a sua lealdade, né? Você é um cavaleiro, foda-se. Aí depois...
Foda-se, lealdade.
Aí depois, não. E o que é que você vai fazer? Você vai embora? Eu sou leal, vou...
Esquizofrênico, menino.
Coisa que aconteceu. E foda-se.
Jaime sempre foi um cara legal que se esforça pra ser um cara...
Jaime é um cara legal, pena que não pode ver a mulher.
Não pode ver.
Tem a irmã errada.
Agora ele é incesto.
Ele vacila muito.
Ele matou o rei pelas costas.
Não, ele tem um código de honra próprio, ele tem noção do que é certo
eu
e o que é errado.
Assim, a hora que a Cersei morrer, ele vai virar uma pessoa legal.
Mas ele que vai matar a Cersei.
Aproveitando aí que...
Vamos lá, na especulação. Vamos pra especulação. É o Jaime que tem que matar a Cersei. Tem que ser.
Será, gente?
Tem que ser.
Eu não sei. Não me...
Uma das teorias é que, na verdade, pode ser a Arya que vai matar o Jaime e ela vai virar Jaime e vai matar Cersei.
Seria legal também.
além da HBO Go, quem você acha que vai morrer mais na oitava temporada?
Cara, eu aposto que Daenerys morre.
Eu acho que não. Não vai morrer. Não vai morrer porque o Martin já deixou claro que ele gosta dela e que ela e Jon têm que ficar juntos e que eles são o futuro da nação.
Sabe qual final seria maravilhoso pra mim? Jon e Daenerys morre, deixa o bebê e é criado pelo Tyrion. Nossa, ia ser o pica grossa da
Oh, legal, legal.
Olha, nenhum final pra mim vai prestar se não tiver a cena de Tormund e Brienne com 9 minutos.
Falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Precisa. Tormund tem que sair do meio daquela neve toda, com sangue nos olhos, entendeu? Matando a porra toda e chegando na Brienne.
Não, uma coisa que eu acho que Tormund e Brienne e o cão tem que formar uma família poliamorosa. Criando uns meninos assim super selvagens, bárbaros, ninguém sabe quem é o pai. E Brienne botando pra fuder e mandando nos dois. Botando os
Caraca,
dois debaixo.
Hein, parabéns.
Isso sim é uma fanfic. Isso é fanfic, gente.
Isso é fanfic. Mas e aí, vocês acham que a Sansa vai aceitar de boa a hora que ela descobrir que o Jon é Targaryen? Vocês acham que vai rolar ali?
Eu acho que vai, porque ela vai acabar assumindo o Winterfell,
exatamente,
né?
Exatamente, o norte vai ser dela.
Ó, uma coisa que eu vou ficar desapontado é se Jon Snow aceitar de boa que ele é o Targaryen.
Exatamente. Olha, nossa, olha que legal, sobrinho do Rhaegar.
Toda a história dele, e isso, eu achei uma coisa que eu achei fantástica nesse último episódio, independente de todo mundo que não gostou, é como esse episódio ele ecoa muito bem com tudo na série, principalmente com o personagem Ned Stark. Tem uma cena que eu achei lindíssima, que é a cena de Jon Snow e Theon. E aquele ator Alf Allen, ele não cansa de me impressionar. O cara interpreta muito bem.
Nossa,
o personagem.
Ele tá
dele.
Malucão, né? Tipo, ele tá passando.
A cena dele com o Jon foi muito bonita, entendeu? Aquela cena. Uma cena de. E foi o perdão de Ned Stark. Sim. Pra ele. Porque Jon Snow se tornou Ned Stark. E por isso que a gente fica com tanta raiva dele. E por isso que eu falo que o personagem tá certo, entendeu? Porque ele se tornou Ned Stark.
Não. Então, obviamente, ó, agora que ele é o Ned Stark encarnado.
Ele vai morrer.
E também Jesus Cristo, ele vai morrer, obviamente. Ele vai sacrificar por
todos. É o futuro dele.
É, se ele morrer, ele só morre no final. Eu não duvido que ele possa morrer. Daenerys, eu acho que ela fica viva. Eu faço um paralelo bem claro com a Rainha Elizabeth, com a história da Rainha Elizabeth. Que o George Martin, ele se inspira muito na história inglesa, na luta. E, assim, claramente Daenerys é a Rainha Elizabeth. Pode ser que ela morra, pode ser que não. Eu gostei da sugestão aí, dada do bebê deles, que seria, né, o herdeiro perfeito pro trono, ser criado por Tyrion. Seria legal.
Olha, assim como no livro e como na série, a Daenerys não vai ficar com o trono de ferro. Pelo simples motivo que seria muito óbvio. E o Martin foge desse óbvio. Então me parece assim, o Tyrion me parece ainda o personagem... Ainda que o que mais provável, que ele me parece o personagem que ele tão tanto nos livros, como ou ele vai ser o cara que vai estar o segundo em comando, como ele já é mão, ou ele é o primeiro em comando.
Não,
me
tá
parece assim que não vai fugir muito.
Você tá confundindo o Tyrion com o Tyrion.
Você falou o Tyrion.
Ah, não, desculpa, Tyrion. Eu falei Tyrion, não, esquece tudo que eu falei. O Tyrion me parece o personagem. Ali, porque seria muito óbvio ser a Daenerys, seria muito óbvio ser o Jon. Eu acho até por questão de plot twist, para ser aquela coisa, não podemos ser muito óbvios.
Tem que ser o
não
rei
pode
da
ser
noite.
Nenhum desses dois, entendeu? Me parece assim, meio. Não, acho que não seria.
Mas
isso.
Mas vocês viram a especulação que saiu também de o que ele fez de acordo com a Cersei pra Cersei voltar lá e ela fazer aquela promessa de que ia ajudar a galera a.
Não.
Não, então, ele viu conversando com ela que ela tava grávida. E no episódio anterior, ele tinha pressionado a Daenerys por conta do herdeiro dela, quem que assumiria o trono, já que ela não poderia ter filhos. Então já tem gente especulando ele prometeu pra Cersei que o filho da Cersei seria o herdeiro do trono da Daenerys se ela ajudasse. Vocês acham que faz sentido?
Mas aí já. Mas não. Faz sentido. Faria sentido se ela realmente tivesse entrado de acordo com o plano, mas ela não entrou.
Faria sentido.
Ó, Tabata, escreve em inglês isso que o pessoal da HBO...
Não, eu acho que isso já tá no Reddit.
Eu acho que Cersei tá meio que atirando pra tudo que é lado, entendeu? Ela tá meio malucona. Ela fez o acordo, mas também se tá se cobrindo pra pegar mais soldado.
Ela vai fazer o que for pro filho dela ser rei. Então vai ser ela se prevenir pra ganhar o trono se eles perderem a batalha com os Outwalkers. E se a galera ganhar lá e ela tiver ajudado eles, então, tipo, e prometerem não matar o filho dela, então ela entrega o filho.
E esse filho vai nascer, gente?
Eu acho que nem vai nascer. E outra coisa, e por que o Jaime falou pra ela, eu não acredito em você? Pra mim aquilo ali foi tipo, eu não acredito que
mas
você
não faz, não entra em acordo com toda a interpretação dela, porque ela não tá bebendo.
Ah, mas só
que... Ele falou que não acreditava nela, não acreditava que ele fosse ela fosse matar ele.
Eu acho que o lance da Cersei com o Tyrion, eu acho que é o seguinte, eu acho que ela não matou ele... E eu acho que o sentimento dela é o seguinte. Eu sou a família dele, independente de qualquer coisa. E eu acho que ela ainda tá
não,
tendo
isso
uma
é a
ressalva.
Grande fraqueza dela.
Exatamente. Eu acho que ainda tá tendo uma ressalva ali no meio da Daenerys. Tipo, cara, pelo menos tem alguém da minha família ali. Se tudo der errado, eu vou pedir misericórdia pra ele. Eu acho que é claramente o que a Cersei tá fazendo com o Tyrion, entendeu?
É, a grande fraqueza dela é não conseguir fazer mal à própria família, né? Assim, eu acho que tem muito da criação do pai deles ali, de ser aquela figura muito forte, e ter dito pra eles que a família era importante, família importante, família importante, aí ela acaba ficando presa a isso. E depois que ela descobriu que Tyrion não foi o culpado pela morte direta de Joffrey, pô, aquela história, você foi culpado pela morte de Marcela e de Tom, e, pô, ela sabe que não, entendeu? Ela sabe que essa culpa... ela tá ali, na verdade, amargurada.
Né? É um bode expiatório.
O que seria a resolução de quem vai ficar com o trono? Me parece assim que não vai ser... Vai ser o Tyrion ou um outro personagem. Nos livros, me parece muito claramente... Poderia até ser o Mindinho mesmo, ser esse personagem de entrar. É o que eu tava torcendo mais nos livros, né? Mas como na série já mataram ele... Me parece o Tyrion o cara mais centrado ali. Porque a Daenerys
também
não
tem... Mas por que
não
o Varys?
Então, é que o Varys me parece o cara que só dá sombras, né? Me parece assim que o Tyrion...
Mas o Tyrion também não. O Tyrion...
Varys, ele serve a coroa. Ele não quer ser a coroa.
E o Tyrion só quer comer as moedas dos bordéis.
Varys é o PMDB.
O que você falou, Cíntia?
Eu acho que o Tyrion também não faz esse perfil rei, cara.
Eu também acho que não. Ele não quer ser rei.
Mas, sinceramente, ó, o John e a Daenerys também não faz perfil também, porque só faz merda.
Então, ah, não, tipo assim. Mas é outra coisa. Eles estão. Mas não é isso que eu tô falando. Não é esse perfil de certo ou errado. Tipo, o Tyrion é um perfil bom pra ser rei. Tipo, entre John, Daenerys e Tyrion, ele é o melhor. Sim. Mas é o estilo dele que eu falo. Tipo, inclusive nos livros tem fala dele falando isso. Que, tipo, ele gosta de viajar, ele gosta de estudar, tipo...
De curtir a vida.
Na muralha, mijar lá de cima, entendeu? Exatamente, ele gosta de curtir a vida. Eu acho que ele não se prenderia.
Eu acho que ele quer ser rei, não.
Ele não se prenderia ao trono de ferro.
Eu vou cantar o final, depois vocês me cobram. Jon Snow... Daenerys, Targaryen, vão se fundir. Vai virar um dragão de três cabeças. Vai ser um dragão de três cabeças. Me cobrem depois. E aí eles vão lutar com o grande dragão de gelo. Aí o dragão de gelo vai virar um dragão de gelo ainda maior. Não, dragão de gelo, né? De massa. Como eu chamei no Twitter?
É Brasil Gás, é fogo do Brasil Gás.
Do papo de maçarico lá. Vai ficar um negócio, vai virar um... Vai ser uma guerra, aí eles vão vencer, aí eles vão morrer. Aí alguém vai falar, o que a gente vai sumir? Ah, não, o Tyrion foi o cara aqui, vai cair no colo do Tyrion. Aí a... Quem que vai ficar agora? Aí aquele povo todo vai ficar... Aí alguém vai precisar mandar, aí eu já não faço ideia. Mas vai ter uma luta de dois monstros
assim,
no final.
Quem
rolar.
Vocês acham que vai morrer na próxima temporada? Vocês acham que eles matam Sansa? Que eles matam Arya? Que eles matam Verme Cinzento? Tormund? Brienne? Vai morrer todo mundo?
Ah, vai morrer muita gente.
Eu acredito mais em Arya. Porque todo mundo que escala nessa corrida de vingança, geralmente se foge no final.
Não acho que a Arya vai morrer, não, cara. Ah, eu não acho que morre mais nenhum dos Stark, não, viu? Se morrer mais um, é Tion.
Eu acho que Brenda morre.
Acho que não. Eu vou dar minha. Se morrer, vai ser por conta de alguma ação direta do, do Rei da Noite.
O Tion vai morrer. Provavelmente a irmã dele vai morrer também. Ou ele vai salvar a irmã e ele morre. Me parece que aquele pessoal dos Greyjoy ali vai ser meio.
Tion morrer é uma coisa que não é de se descartar, não. O que é que eu achava que ia acontecer antes? Agora eu já tenho um pouco minhas dúvidas. Eu achava que ia. Jon Snow, ele não ia aceitar o trono, porque não é também uma coisa dele querer ser rei, ele nunca quis. Ele ia meio que se isolar, né, no norte. Mas eu não contava que ele fosse desenvolver de fato um relacionamento amoroso com Daenerys. Eu achei que eles fossem ficar só na aliança. Agora, com essa coisa do relacionamento amoroso, não sei. Pode ser que acabe virando uma coisa meio novela mesmo, de se casar e ter um filho, e o filho ser o herdeiro. Teve uma das meninas que comentou, o Márcio falou, que eu botei no texto que ele talvez fosse a Aegon VII. E aí falaram que já tinha tido outro, inclusive o primeiro filho de Rhaegar era Aegon também. Aí eu falei pra Márcio, não, Márcio, mas tem o seguinte, o cara só recebe o número depois do nome quando ele se torna rei, entendeu? Porque já houveram vários outros Aegons. O último Aegon que teve é o Aegon VI, que é o daquelas histórias com Dunk, que é, tem até uma adaptação em quadrinho dessa história, é o Cavaleiro dos Sete Reinos.
Maravilhoso esse livro.
É, muito bom. Ele era o mais novo, que não era pra ser, era um menino todo, era tipo Joffrey. Aí o irmão dele faz assim, ó, anda com esse cavaleiro aí, pra ver se você aprende
a ser gente boa na vida. Não é esse que vão fazer um spin-off da série?
Eles
não sei se vão fazer. Não confirmaram ainda se vai ser um spin-off dele. Se fosse, ia ser massa. Ia ser bem legal. Porque as histórias desse Dunk são bem legais, assim. Que ele é um cavaleiro tipo mercenário, né? Ele é um cavaleiro que não tem casa, assim. Ele vai vendendo suas... E aí, no final, termina a história da vida dele. Vou dar um spoiler aqui, viu, galera? Posso dar?
Pode falar.
Na série já falou isso. Tem uma cena que Jaime tá olhando o livro da Guarda Real. E aí falar que Duncan, o grande, é um dos maiores guerreiros da Guarda Real, porque ele termina virando rei da Guarda Real, ou rei o quê? Chefe da Guarda Real, comandante da Guarda Real. A história dos dois é de fuder, assim, é bem, bem legal. Assim, então eu achava que ele ia se embora, Jon Snow, mas eu acho que talvez eles fiquem juntos, ou então pode acontecer isso. Agora, teve outra teoria que eu vi também, que pode ser interessante, que quando ela fala sempre aquela coisa de quebrar a roda, que talvez eles implantem um tipo de governo diferente, um Westeros, uma coisa tipo...
Ah, eu vi...
O comunismo!
Não, eu vi eles compararem com comunismo. A história do Game of Thrones como o surgimento da democracia, alguma coisa assim.
Pode ser também.
O Tyrion fala que, pelo menos... Ai, agora eu não lembro. Os Dothraki, eles têm um esquema democrático, entre aspas, de escolher o seu chefe. Um outro lugar lá também tem um jeito diferente de escolher o seu chefe. Então.
As Ilhas de Ferro.
Isso.
E, se eu não me engano, Bravo. Não lembro, era alguma cidade... livre ali
então.
De Essos, mas eu não lembro qual que era.
Então nem poderia ser a Daenerys, nem poderia ser o Jon Snow, então, porque a Daenerys...
Mentira, era a Muralha, agora que eu lembrei.
Era a Muralha.
E as Ilhas de Ferro.
A Daenerys que eu falei assim, então, eu quero ser a líder de vocês, não vamos escolher você, então eu vou soltar os dois dragões em cima de vocês, vou matar todo mundo.
É a ditadura.
Então você pode ser. porque assim, no episódio anterior, no sexto ou no quinto... Tem aquela parte da execução que ela tava executando. E que o Tyrion fala pra ela: não faz isso, não mata esses nobres, não. Não, que eu vou matar, que eu vou fazer, que acontecer, que não sei o quê. Aí o Tyrion já fala assim: ih, essa aqui não vai durar muito.
Eu concordo com a análise que eu vi. Não foi uma execução. Ela deu a opção da pessoa escolher seguir ela ou não. Eles disseram não, então beleza.
Ou você me segue ou você.
Eu disse que quem não me seguir, eu vou matar. Vocês querem morrer ou vocês querem me seguir? Vocês escolheram não me seguir, então eu vou cumprir com a minha palavra. Eu vou matar. Tá certo.
Então, olha, gente. Não, porque assim, da forma que ela colocou ali, eu tiro e falei, pessoal, não vai seguir essa menina nem a pau, porque vai chegar, todo mundo vai fazer uma conspiração e ela vai terminar como todos os outros Targaryen. Vai morrer, entendeu?
Se fosse em outro momento, acho que aquela cena ali ia dar uma merda da porra no futuro.
Sim,
Mas agora eu já tenho minhas dúvidas. Acho que eles vão passar por cima disso.
Seria um bom gancho do Tyrion em algum momento fazer um plano de contenção. Não, gente, esse pessoal aqui é tudo maluco. Vou matar todo mundo aqui e eu que vou assumir o poder porque eu sou o único lúcido aqui. Seria muito legal se o Tyrion conspirasse falando, nossa, essa menina aqui também não tem condição, porque ela vai matar todo mundo.
Ele fala ali no quando ele fala com a Cersei, ele fala isso, ele fala assim, ela escolheu alguém pra ser mão dela, que ela sabia que ela precisava de alguém.
Mas ali foi pilha dele, ali foi conversa. Ali ele usou o argumento pra convencer ela, depois ela rebateu, aí ele se saiu assim de esperto. Ali não foi sincero, não. Ali...
Então, me parece assim que o Tyrion dos livros, me parece que em algum momento ele vai ter algum tipo de conclusão assim, não. Ou ele vai querer assumir o poder, falar assim, não, esse pessoal aqui é tudo maluco. Porque nos livros, os nobres, eles são bem mais. Eu ia falar um palavrão, mas são bem mais folgados, bem mais cruéis, mesmo os personagens legais são mais cruéis do que está sendo mostrado na série. A própria Daenerys, nos livros, ela é bem cruel em alguns momentos. Então daria pra ter um espaço ali pra alguém trair ela, entendeu?
Não mostrou nada que justifique ela ter aberto a porta pra Jon Snow, falei.
É, parte da culpa é por causa dos atores, que eu acho os dois atores fracos, são bem fracos, em mostrar emoções, ali o roteiro também tem uma parte, mas também ali não tem muito o que fazer, não sei tipo, o que eles vão pretender fazer, eles vão fazer essa grande luta. Mas aonde isso vai desembocar inteiramente? Se vai sacrificar um dos dois ou os dois? Que me parece assim, se vai ter uma luta, alguém vai morrer. Me parece assim, os dois não terminam juntos. Assim de...
Não, o Jon Snow vai ficar boladão de descobrir que é sobrinho dela e que ele comeu a tia. E aí ele não vai mais querer saber dela. E aí ela já vai estar grávida dele e aí já era. E aí ele vai se sacrificar na batalha final.
É.
E Jaime vai aparecer e fazer uma piada, né? Jaime vai fazer uma piada. Tá vendo aí, brother, como são as coisas?
O mundo deu voltas, né? Mas eu falei assim, ele já não tá morto? De certa forma, ele já é imortal. Ele poderia ser morto novamente e se ressuscitar igual o outro lá, não era isso?
Não, ele
eu acho que o clérigo morreu, já era, não?
É isso que eu ia falar. A Melisandre tem que estar bem perto.
Eu acho que ele não morre simplesmente porque ia ser feio pra história se ele morresse. Ele só morre no final. Se for morrer, ele só morre no final. Você não ressuscita o cara pra ele morrer...
De qualquer jeito, né?
Eu morrendo e vou voltando, fica chato.
Ah, eu considero que ele morreu duas vezes. Aquela lá com a facada e a hora que ele afundou no lago. Porque ninguém sai do lago congelado daquele jeito e de boa. Ele morreu e ressuscitou ali.
Não, o Uncle Ben chegou só pra morrer também.
É outro personagem que fizeram tanto mistério daquele personagem. Mas não, porque o tio Ben, não sei o quê.
Tio Ben,
não, mas o tio Ben é do episódio passado. Esquece ele, gente. Vamos focar no último episódio.
Na oitava temporada, gente, já tá.
Já pensou se o tio Ben sobrevive? Ele chega tudo comido lá, falei, não, agora é.
O tio Ben. Tá, tudo bem, você quer falar do tio Ben? Tio Ben vai salvar a Tormund.
Porra, seria legal.
Gente. Tio Ben morreu, e Peter Parker virou Homem-Aranha, não mistura. Tio Ben, gente,
ó. Tio Benjen, Uncle Benjen.
Isso. A gente não viu o corpo, então ainda tem espaço pra ressuscitar ele, hein?
Caralho. Comic Death Book. Clássica Comic Death Book,
Bom é que a próxima temporada vai ter um episódio a menos, né? Apesar de que então parece que as gravações vão dar uma atrasada aí, provavelmente só vai sair em 2019.
Gente, é só 2019.
Então, mas só que assim, não tá confirmado. E eles vão começar a gravar agora em outubro, que foi a mesma época que eles começaram a gravar no passado. Então, pode ser que... Mas os boatos
estão rolando... Mas eu li que tá tendo problema lá nas locações na Espanha.
Exatamente. Assim. E os boatos que estão rolando é que eles vão segurar o Game of Thrones... Até eles terem algum spin-off nesse mundo. Que eles não Sim. querem perder o
Ah, corpo, não, pelo entendeu? Amor de Deus, gente. Não dá, não, não.
Não,
eu acho que sai em 2019 por conta de produção mesmo. Eles estão tendo um trabalho da porra pra produzir esse caralho agora.
E eles estão revisando, né? Tem o Westworld também, que é um outro que tá agora também.
O Westworld, por sinal, tá foda. Eu tô muito mais na expectativa da segunda temporada de Westworld do que da...
Eu acho que todo mundo que vai assistir Game of Thrones não tá com aquela expectativa. Nossa, quero ver Game of Thrones. Tá todo mundo com aquela expectativa. Ah, assisti até aqui, vamos terminar essa bosta.
É, vamos.
É tipo Lost.
Não, acredito nisso, não. Acho que tá dividido. Tem a galera que tá empolgada.
Não, é a galera. Eu acho que é individual. O sentimento individual. Você fica na esperança. Nossa, não. Teve coisas boas, teve coisas ótimas, assim, nessa temporada. Porra, aquela batalha do Jaime ali, porra, aquela batalha foi linda. Eu vibrei na frente da televisão, cara. O exército do Drac, pra mim, é a coisa mais maravilhosa.
Sabe uma coisa que estragou pra mim essa sétima temporada, assim? Foi a questão dos vazamentos. Né? Tirou muito da minha emoção.
Exatamente.
Ah, já sei o que vai rolar. Não, claro que você já sabe o que vai rolar, né? No final das contas, você já tem ideia do que, como vai terminar, mas você ter certeza, a confirmação, já, porra, desanima.
Desculpa,
pra mim.
Passei incólume por todos os spoilers.
Eu também, eu não vi nenhum.
Então, Márcio, eu tinha visto, eu pensei assim, na hora que eu vi o vazamento que ia ter um dragão morto-vivo, tinha vazado isso. Mas eu falei assim, não é possível, ninguém seria tão estúpido de usar esse clichê. Aí foi o jogo.
Não, mas foi o que...
Não, mas o melhor... A gente vai ter que voltar de novo. O melhor foi de onde eles arrumaram aquelas correntes. Quem foi o morto-vivo que mergulhou no lago?
A corrente saiu do fundo do mar, entendeu? Dos mortos-vivos mergulharam, entendeu? E foram lá.
Que não entram na água,
exato.
Né? Eles não entram na água.
Defensível. Deixa eu defender as correntes.
Aí, por favor, aí vocês vão entrar na discussão de leis da física também, que derruba a muralha e não sei o que lá. Então, peraí, pô.
Não, Brasil Gás.
Gente, peraí. Uma coisa é uma muralha cair. Ok, né? Jogou fogo até, tudo bem. Mas aquelas correntes lá... Ó, era tão mais fácil explicar que eles estavam... Sei lá, subiu, entrou um monte de morto-vivo na água, fizeram escadinha e subiu o dragão. Eu explicação. Ou não mostrasse ele afundando.
Você quer ver a solução mais fácil? O Rei da Noite afundava e transformava ele em zumbi lá embaixo e ele saía voando depois.
O Rei da Noite lá tem o poder de levitar as coisas, gente.
Não, ele afundava e transformava o cara. Agora quiseram fazer uma porra de uma corrente gigante puxando o cara.
King.
É. Mas é isso aí, né, gente? O certo é que 2019, 2020, 2018, vai todo mundo assistir,
claro,
essa porra, vai todo mundo reclamar de novo. Augusto vai reclamar.
Eu vou reclamar todos os episódios.
Eu tô chateado, eu tô com o coração amargurado, assim, eu tô meio triste, não é mais a mesma série, mas ainda assim, eu vou continuar, assim, com alguma empolgação, não a mesma empolgação.
Eu entendo você, Márcio, eu entendo sua tristeza que a série deixou de ser o que você gostava. Agora sim, eu tenho convicção, tá claro pra mim que a série mudou. Agora mudou pra algo que eu não desgosto, não, eu só achei, pô...
Não é ruim.
E eu tô...
É ruim sim, gente, assim, para com isso. Pode ter esse relacionamento abusivo com a série, para com isso.
Velho, eu falo de uma boa, tanto que eu detestei o sexto episódio, eu achei desastroso. Eu detestei aquele episódio, eu ainda falei assim, porra, se a série continuar nesse ritmo e desse jeito, cagou tudo. Entendeu? Mas eu acho que o sétimo eles conseguiram se recuperar bem. Pô. Aquele sétimo episódio, de uma perspectiva de construção de roteiro, pelo menos com relação com a série inteira, ele dialoga muito bem com várias coisas da série inteira.
Da sétima temporada foi o melhor episódio com o melhor roteiro. Não há dúvidas.
Realmente, o sétimo foi o... Não foi não, gente. Mentira. Foi, ó, todos os episódios... É tipo assim, foi uma temporada muitos de... nos episódios mesmo, tem muitas sequências boas, outras sequências mais ou menos e tal. Mas eu acho que o sétimo episódio entregou mais ou menos aquele que a gente queria, que era... Agora sim, o tabuleiro tá ali, agora vai ter finalmente a grande batalha, vai ter a resolução dessa história... Acho que é isso que todo mundo queria chegar, sabe?
No final das contas, eu acho que também concordo com o Augusto, apesar do Amargo. É todo um time do Amargo aí, mas eu concordo que no final das contas terminou bem, vai encaminhar bem a oitava temporada. E é isso aí, né, gente? Eu acho que...
Vamos torcer para que ouçam as nossas críticas e façam a oitava temporada melhor, né? Não cometam os mesmos erros.
Olha, gente, vamos escrever, ó, fãs do Game of Thrones, escrevendo fanfic em inglês...
No Reddit.
Reddit que o vai sair. Pode ter certeza que o pessoal da HBO tá caçando lá.
Aí, Márcio Melo.
Aí, cortei você.
Então.
Porra, de foda, eu devia ter usado essas musiquinhas mais vezes. Então. Galera.
Tava um...
Jovens, a gente vai reunir esse time pra conversar sobre outras coisas no futuro, mas o tempo urge. E Popota já é de casa. Augusto, se alguém quiser lhe achar, ou não quiser, ou você não quiser ser encontrado, por onde?
Não, se alguém quiser me encontrar, eu tenho meu Twitter, Augusto Cione com C. Ou como tá meu Twitter lá, é o melhor Augusto, o melhor Augusto que você conhece.
O melhor Augusto então, é com roupa ou sem roupa?
Sem roupa, claro, né? E pra quem quiser mais alguma coisa de mim, pode falar no privado lá que a gente pode conversar, tá bom?
Eita, nós. Tabata. Você que agora tá youtuber, Tabatops.
Quem quiser me achar, vai me achar no Twitter, é Tabata Bowling. Acho que o Márcio pode pôr aí no post, porque eu não vou ficar soletrando meu sobrenome, desculpa. Oh. E...
olha lá, estrelinha, olha lá. Virou youtuber, olha lá, podcaster.
E aí, agora eu tô junto com o pessoal do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. Eu tô junto com eles no YouTube. E a gente tá fazendo vídeos sobre notícias dentro do mundo da ciência. Então, se vocês quiserem saber alguma coisa que anda rolando, o que esses biólogos, físicos, químicos fazem da vida que vocês não, que as pessoas normais não sabem, só passa lá e dá uma olhada. Tem vídeo comigo e com o Luciano.
Legal, legal. Vai ter link no post aí, Cíntia. Dá o recadinho aí. Onde é que a gente comenta os hambúrgueres e tal?
Sim, Andressa, no Twitter. Se estiver em Cuiabá, Rabanheira Hamburgueria. Estamos aí pra engordar todo mundo e deixar...
Qual que é o nome da hamburgueria, Cíntia?
Rabanheiro.
Rabanheiro.
É uma pimenta mexicana.
Rabanheiro. Patrocínio, gente. Legal. Patrocínio Rabanheiro.
Pelas fotos, eu tenho muita vontade de comer. Eu preciso ir pra Cuiabá pra experimentar.
Olha, quem experimenta não reclama, então eu recomendo também.
Hipopota, se eu deixar falar, ele não vai parar de falar, então @wildpox no Twitter. E nós somos o...
Peraí, deixa eu falar só pra encerrar que a gente não pode deixar de falar de Lionel no final, né? Porque senão ele sempre fica triste, a gente não fala dele. Ele deu o final mais sensacional hoje no grupo, a gente conversando, pra Game of Thrones. Eu levantei e aplaudi. Final ótimo seria terminasse com Daenerys entrando no Trono de Ferro, né? E todo mundo saía, ela sozinha, tirava o rosto, na verdade era a Arya.
Porra, aí sim, hein? Aí sim, hein?
Palmas pro Lionel.
Só querendo dizer que a gente não acabou não concluindo o dublê, obviamente, do bumbum muito bonito do Jon Snow. É do Lionel.
Tá bonito meu cu.
Aquela bundinha é inconfundível do Lionel.
Ah, com certeza, lisinha.
Só pode ser dele.
Então é isso. Aqui é o Varacast da Rede Pocilga. Se quiser nos encontrar, como já diria o grande Lionel, bumbum liso, procura no Google. Procura no Google que acha a gente. Um abraço.
Abraço.
Falou.
Tchau.